Senhor presidente, senhores senadores, esta medida provisória e o respectivo projeto de lei de conversão têm sido apresentados pelo governo, pela sua base política, por grande parte da mídia e do empresariado, como uma espécie de pomada maravilha. É a salvação da lavoura. Pedem, inclusive, o apoio da oposição em nome do patriotismo. Vamos salvar o Brasil aprovando a MP dos portos. Todos sabemos, senhor presidente, que esta é a ponta do iceberg do grande problema logístico que o Brasil vive. Já foi dito aqui pelo senador Requião, as ferrovias, as hidrovias, os aeroportos, as zonas lindeiras aos portos, os retroportos, tudo isso constitui um emaranhado de problemas logísticos que o governo não resolveu, não consegue resolver. Pode criar empresa brasileira de logística ou coisa que o valha, mas não vai conseguir resolver nessa medida provisória. Pelo contrário, senhor presidente, essa medida provisória que foi apresentada como o grande instrumento para a desburocratização do processo decisório nos portos. Na verdade, se nós observarmos o teor dos decretos que foram expedidos pela presidente Dilma logo depois da vigência da medida provisória, nós verificamos que o processo decisório se torna ainda mais complexo e burocrático do que antes da medida provisória. É preciso ler essa medida provisória em comparação com os decretos expedidos para regulamentá-la. O nobre senador Eduardo Braga se referiu a um polígono, uma delimitação do terreno, do território do porto organizado, mas nós estamos aqui diante de um hexágono decisório. Seis instâncias decisórias criadas por esses decretos a que me referi e aquelas já existentes na legislação em vigor. Que instâncias são essas? CONIT, Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transportes. Segundo, Conselho de Praticagem. Terceiro, CONAPORTOS, Comissão de Autoridade Portuária. Quarto, EPL, Empresa de Logística. Quinto, ANTAC, Agência Reguladora. E sexto, a Secretaria Especial de Portos. São seis instâncias decisórias que vão estar aí com burocratas batendo a cabeça, seis instâncias decisórias para ocupação pelo aparelhamento político, como foi ANTAC, ocupada por aquela pessoa que em boa hora foi pilhado pela Polícia Federal vendendo pareceres. Exacerba-se o monstrengo burocrático, de um lado. E, por outro lado, se esvazia os poderes de uma instância regional, que foi um grande avanço no sentido federativo e no sentido da operacionalização dos portos brasileiros, criado pela lei de 1993. Centraliza-se nas mãos da União, deste emaranhado de órgãos burocráticos, as decisões, muitas delas antes que eram tomadas no nível local, por uma instância composta de representantes do município onde está o porto, de representantes do governo federal, do governo estadual, dos empresários, dos trabalhadores e dos usuários. Esta foi uma experiência criada pela Lei dos Portos 93, com base numa experiência secular dos portos do mundo. Isto vem desde os portos da Liga Hanseática, passando pelo porto de Nova York e pelos portos da China. Nós estivemos ainda recentemente, líder Agripino Maia, visitando o porto de Xangai, que sozinho movimenta muito mais do que todos os portos brasileiros juntos, apesar de que, na vigência da Lei dos Portos, promovida pelo presidente Itamar Franco, a produtividade dos portos brasileiros tem aumentado em cerca de 500%, com a redução de 70% dos seus custos. Isto, meus amigos, meus caros senadores, tudo vai ser desfeito por uma estrutura burocrática sujeita à corrupção, a atrapalhação, a captura por partidos políticos e o órgão decisório local, descentralizado, será esvaziado das suas competências. É essa modernização que o governo atual pretende? Muitas das medidas que são apresentadas aqui como a oitava maravilha do mundo já podem ser tomadas pelo governo e não foram. Por exemplo, o Porto 24 horas. Já está previsto na legislação há muito tempo. Só não funciona, meu caro líder, porque não tem funcionário da Receita Federal, não tem funcionário da Vigilância Sanitária. Não precisa de lei de medida provisória imposta goela abaixo do Congresso. Governança, critérios de governança, como contrato de gestão, o que impede o governo de adotá-los? Não é necessário previsão legal, isso faz parte da rotina administrativa. Aliás, a União, ao delegar, tem poderes para estabelecer normas para a celebração de convênio com as entidades que irão administrar os portos, inclusive exigindo contratos de gestão e normas de governança. Planejamento sistêmico, a grande novidade. Meu Deus do céu, precisa de lei para fazer planejamento, para integrar o planejamento do município, da região, do governo federal, do Estado, da iniciativa privada? Não é preciso. Aliás, na lei dos portos atuais, esta integração é uma das principais tarefas da autoridade portuária local, que agora fica esvaziada. A modelagem das licitações. Agora nós vamos exigir critérios mais baixas, metas de desempenho. Ora, senhores senadores, é chover no molhado. O que impede a administração hoje, no marco legal que nós temos, de fazê-lo? Nada. Inclusive, isso já é feito. Já foi feito nas concessões que foram implantadas a partir da vigência da Lei dos Portos. Resta o problema da carga de terceiros, que também já é prevista na Lei dos Portos. Carga de terceiros que não pode, até hoje, ser movimentada com toda liberdade em razão de um decreto restritivo do presidente Lula de 2008. Bastava revogar esse decreto do presidente Lula e a grande novidade da MP dos Portos estaria resolvida, e bem resolvida. Resta, sim, um problema que merecia um exame mais cuidadoso do Senado, que é a questão levantada na Câmara, que foi demonizada na Câmara, mas que é uma questão séria, levantada aqui, inclusive, pelo senador Roberto Requião, que são as condições isonômicas de competitividade entre os portos, os operadores de portos dentro do que trabalham, que atuam dentro dos portos organizados, que têm que contratar mão de obra pelo órgão, que passam por licitação, cujos bens revertem em favor da União no final da concessão, que tinham que pagar outorga, e aqueles portos chamados terminais de uso privativo, terminais fora do porto organizado. Essa é uma questão séria. Envolve interesses empresariais? Sim, envolve. Mas esses interesses têm que ser explicitados claramente, à luz do dia. Não adianta demonizar o líder do PMDB na Câmara e achar que tudo está resolvido. São questões que têm que ser examinadas com calma e com serenidade. Mas essa calma e essa serenidade, infelizmente, não foi possível, nós não pudemos exercê-la, em função do autoritarismo decisionista deste governo da presidente Dilma, que quer ver o Senado de joelhos, quer ver o Congresso de joelhos, quer dividir os partidos, inclusive os partidos que lhe dão sustentação. É contra isso, senhor presidente, contra isso que a oposição hoje se insurge.